Que bênção, estamos aqui, né, no primeiro culto do ano, amém? Sentindo falta dos nossos pastores, né? Mas estão fazendo um casamento, amém, gente? Vocês perdoem eles. A igreja não para, a casa não para, né? Então, glórias a Deus que mais pessoas casam, mais pessoas estão constituindo família. E isso é uma bênção de Deus, porque família é projeto de Deus. E estamos aqui, gente, vivendo o ano da palavra, uma busca por profundidade. E eu vim aqui compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração. Quando o pastor me designou para estar aqui hoje, né, nesse primeiro domingo do ano. E por que não, no ano da palavra, nós começarmos ativando a nossa fé? Amém? Tem gente que já está me olhando assim, lá vem ele. No ano da palavra, queridos, veio um versículo e veio uma mensagem ao meu coração. E a gente já conhece, que está em Romanos 10, 17. E todos nós já conhecemos, mas quantos de nós vivemos a essência dessa palavra? E eu fui incomodada desde que eu fui desafiada a falar na conferência de mulheres aqui do ano passado sobre mulheres posicionadas pela fé. É um tema forte, né? Eu já falei isso aqui, mas o que é verdadeiramente viver essa fé? Será que temos vivido assim como a palavra declara? Ou o que é que nos falta aqui? Cantamos que Deus nos ama tão incondicionalmente que Ele tem ciúme de nós, não é? Nós, quantos de nós deseja aqui viver e se mover no sobrenatural? Eu não sei vocês, mas a minha listrinha ficou bem recheada, né? De querer mais de Deus. Mozá orou aqui que essa palavra, ela nos confronta. A palavra que nos traz vida, a palavra que nos traz a esperança e a palavra que ativa nossa fé. E eu queria compartilhar um pouco sobre fé e palavra. O que é isso? E o nome da mensagem é simples, mas é profunda e é verdadeira. E Deus disse assim, coloca lá só, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quantos de nós verdadeiramente desejamos mais fé? Ou vivemos essa fé de forma tão intencional ou tão intensa? Quantos de nós fazemos promessas que vamos começar o ano mais cheios de fé, não é assim? Lendo a palavra. Quantos de nós fazemos, desejamos, iniciamos coisas, mas quando é no meio do caminho a gente larga tudo? Não é assim? Parece que a gente não consegue chegar lá. E isso veio algo ao meu coração. Quando eu estava lendo, né? Consequentemente, o que diz Romanos 10, 17, diz assim, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E quando a gente vai, se a gente for para cada pedacinho desse versículo, né? O Senhor está nos ensinando e dizendo, você só precisa estar ouvindo. E eu vou acrescentar, ouvindo, lendo, praticando, escrevendo, isso é grifo meu. Se não for assim, como é que fica a minha fé? Como é que fica a profundidade da minha fé? Ou quando vem o primeiro vendaval, eu esmoreço. Quando vem a primeira circunstância, eu desisto. Aí a gente já começa a dar as nossas desculpas. É, isso não é para mim. Ah, eu não consigo. Eu não sei. E nós ficamos no meio do caminho. E isso me lembrou a vida de um atleta, né? Um atleta profissional. Quando ele quer chegar em algum lugar, que ele traça metas. Um atleta que quer participar da Copa do Mundo. Um atleta que quer participar das Olimpíadas. O que, que ele tem que fazer para ele chegar lá? Ele tem que treinar. Ele tem que perseverar. Ele tem que usar a disciplina como um propósito de vida, como um estilo de vida. E ele tem, acima de tudo, que obedecer regras. Eu estou com uma sobrinha que o desejo do coração dela é participar das Olimpíadas. E é um adolescente. Gente, eu fico abismada com a força de vontade que ela tem. Porque não é fácil você chegar numa festa, no meio da família, no meio dos amigos, e não comer nada. Ou não ir para uma festa porque tem que dormir cedo. Ou simplesmente está de férias, mas está lá treinando porque o seu treinador passou uma série de exercícios. E eu disse, nossa, Liz, tu faz isso tudo por quê? Porque ela quer competir. E com um detalhe, ela está com a contusão no pé. Quando ela termina, e o médico e o fisioterapeuta disse assim, não tem o que fazer, você está em fase de crescimento, isso sempre vai acontecer com você. Você vai competir lesionada, quando terminar a competição, você volta para o gelo. Aí meu irmão vai e compra uma caixinha de gelo para ela botar o pé. Estou expondo a vida da minha sobrinha aqui, né? Nem pedi permissão. Mas é um motivo de você olhar assim, disse, nossa, quanta perseverança. E eu disse, tu vai ter férias em janeiro. Ela disse, não, tia, a partir do dia 6 a gente já volta. E treina de 6 a 8 horas por dia. E tem que comer tudo pesadinho. E eu fico imaginando nós, com tanta coisa, com tanta situação à nossa disposição. E a gente ainda assim, no meio do caminho, a gente fica. Porque no mundo espiritual é assim também. Muitas vezes a gente deseja, ah, quero ser tão espiritual quanto fulano, não é assim? Nossa, eu admiro aquela pessoa é uma pessoa de fé. Ou então chega para as irmãzinhas da oração, né, Lucinha? Aí diz, ore por mim. Eu digo, vamos orar junto? Eu não sei orar. Eu digo, sabe orar. Todo mundo sabe. Mas o que é que nos bloqueia? O que é que nos bloqueia para não sermos mais espirituais, mais confiantes, mais cheios de fé? Porque eu acredito que muitos aqui têm uma caminhada cristã já. Mas o que é que te impede de ver o sobrenatural na sua vida? O que é que te impede de sentir a presença de Deus tão intensamente? Ninguém nasceu aqui cheio de fé. Mas nós aprendemos a exercitar essa fé. Porque o próprio versículo, ele nos disse assim, a fé vem pelo... De novo, a fé vem pelo... E ouvir a palavra de Deus. O pódio não vai chegar se o atleta não treinar. Nós não seremos mais espirituais se nós não ouvirmos a palavra, se nós não exercitarmos a palavra, se nós não vivermos essa palavra. E muitas vezes nós não compreendemos porque as coisas não aconteceram ainda. Ou simplesmente porque não aconteceram. Interessante, eu não coloquei aí no slide, mas quando a gente vai ler todo o capítulo de Romanos, o Senhor já nos traz, através dessa palavra, várias situações do que é o desejo dele para nós como igreja. E o porquê muitas vezes abandonamos uma corrida pelo caminho. Simplesmente paramos porque nos achamos incapazes. Ou até dizemos, ah, Deus não me ama. Acabamos de cantar aqui que Ele nos ama sim. Porque somos filhos. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Vou perguntar de novo para você fazer parte disso, viu? Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Só para contextualizar, não precisa, mas depois você lê, leia lá o capítulo 10 de Romanos todo, mas leia com e pedindo entendimento ao Senhor daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Quando a gente vai lá para Romanos, Paulo está lá escrevendo essa carta, essa mensagem, e ele diz, irmãos, o desejo de meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Quando a gente lê Israel, não se aplica só a Israel que está lá do outro lado. Israel aqui representa a igreja do Senhor. Somos eu e você. Então, qual é o desejo do coração de Deus? É que todos nós sejamos salvos. E Paulo continua, que ele diz assim, sei a dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Quantas vezes a gente lê a palavra e não tem entendimento dessa palavra? E muitas vezes a fé em nós não é ativada porque não entendemos. Porque quando lemos a palavra, lemos de forma equivocada. Porque esta palavra, ela própria diz de si que ela é viva e é eficaz. Porém, quando eu vou ler, quando eu vou me debruçar na palavra, eu tenho que dizer, ô Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra. Fala ao meu coração tudo o que eu preciso ouvir. Nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada. Porque não é o nosso conhecimento humano que vai trazer a revelação da palavra, mas é o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos com a ajuda do Espírito Santo, o nosso entendimento, ele se abre. Porque se a gente continuar lendo os versículos, ele diz, olha, eu não entendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante deles. Apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Recusa como Deus faz, como Deus age, como Deus ensina. Porque não é no nosso entendimento, é no entendimento de Deus. E a própria palavra diz que as coisas de Deus são loucuras para o homem. Não tente entender com o seu conhecimento. Não é só pegando um dicionário ou dando um Google que você vai entender aquilo que está na palavra. Mas é quando você se relaciona com o autor dessa palavra, como bem disse o Mozart aqui. É o único livro, coisa linda, Mozart, que revelação. É o único livro que você está diante do autor. Porque nós cremos que o Senhor habita em nós, amém? Então, por que que eu não entendi ainda? O que é que está faltando? E quando a gente pula lá para o versículo 8, ele diz, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé. Esta é a palavra da fé, porque a palavra é o próprio Cristo. Mas e por que não entendemos? Por que não a entendemos? Quando a gente vai lá para o final do capítulo, a partir do versículo 18, ele faz a pergunta. Paulo faz assim: mas então, eles não a ouviram? Não ouviram a palavra? Claro que sim, pois a Bíblia diz: a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Tudo que nós temos vivido aqui, essa casa tem trazido esse alimento, tem trazido alimento fresco do alto, tem trazido a palavra revelada. E o que é que nos falta? Por que não a entendemos ainda? Será que é porque estamos buscando como meros homens naturais? Porque as coisas de Deus são entendidas pelo homem espiritual. Por aquilo que o Espírito Santo de Deus revela a cada um de nós. Interessante que estávamos compartilhando o devocional. Estava eu, estava Eli Anderson, tinha outras pessoas. Não foi isso, Eli Anderson? E aí, ele disse: a palavra hoje, Deus falou isso comigo. Aí o outro disse: não, mas ele falou assim. Aí já veio o pastor e disse: mas ele falou dessa forma? Gente, porque o alimento vem para cada um conforme a sua necessidade. Muitas vezes temos dietas restritivas. O nutricionista, o médico, quando passa, vai de acordo com a necessidade de cada um. O alimento vem de acordo com a sua necessidade. E se todos os dias você pegar essa palavra e ler o mesmo versículo durante uma semana, o maná vai ser renovado. A mensagem vem renovada para você. Ela não é igual, porque ela vai atender a sua necessidade. E aí ele continua lá. Novamente pergunto: será que Israel não entendeu? Será que a igreja não está me entendendo? O que está faltando? E aí ele responde. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo, olha lá, desobediente e rebelde. Nossa. E aí me lembra o papel dos pais e filhos, né? Quantas vezes a gente fala alguma coisa para os nossos filhos e os filhos vão lá e não obedecem? É assim ou não é? Agora você se coloque como filho de Deus. Quantas vezes Deus nos fala e nós não obedecemos? Porque a gente quer agir com o próprio entendimento, com a nossa própria vontade. Ah, porque essa carne aqui, ó, ela não deseja orar, ela não deseja ler a palavra, ela não deseja perdoar, ela não deseja amar. Porque a nossa vontade é estar onde? Em casa de perna para cima, é ou não é? Ou vai dizer que vai: ah, acordei. Eu hoje acordo assim, ai, glória a Deus, hoje é dia de culto onde vamos congregar. Mas isso virou um hábito. Por que virar hábito? Quem corre aqui sabe, né, Dani? Acho que Dani está ali atrás. Quando você para de correr, não fica estranho? Eu já ouvi a Dai dizer isso. Quando para de correr, eu digo: meu Deus, eu queria sentir isso. Como eu não corro, eu não posso sentir. Mas quem faz exercícios periodicamente, o corpo sente. Se você não se debruçar nessa palavra, se você não criar um hábito, você nunca vai sentir falta dela. Aí você vai viver como? Porque às vezes parece que a palavra desce daqui e vai tum, mas não faz efeito. Porque muitas vezes estamos querendo fazer tudo segundo o nosso entendimento, segundo a nossa força, a nossa vontade. Eu vou expor o Vitor aqui, mas ele nem sabia disso. Em 2023, nós fizemos um voto. Tu lembra, Vitor? Eu não sabia que ele tinha feito, descobri depois. E a gente estava em meio à conferência lá e fomos desafiados. Depois aí vem aquele arrependimento. Por quê? Será que eu vou conseguir fazer? Mas, queridos, foi a melhor coisa. E eu vou desafiar vocês, quem sabe, ano da palavra. Mas isso é você e Deus, tá? É você e Deus. Eu vou dizer o que tem sido bom para mim. E eu acredito que tem sido bom para ele. E o Juan, o filho dele, estava assim: meu pai acorda 4:30 da manhã. Eu digo, eu vou chegar aí. Ainda 4:30 da manhã não rola não para mim. Eu preciso ter minhas 6 horas de sono corrida. Porque a gente só pode tomar café depois que lê a palavra, né, Vitor? Foi bem isso. E quando, gente, eu não faço isso, me dá um mal-estar, eu não consigo fazer outra coisa. E aí eu, com dificuldade, aí veio a rei. Por que você também não ouve, gente? Eu leio, eu fico, boto no meu aplicativo, eu fico ouvindo e lendo. E tem sido tão bom, porque todos os dias, às vezes tem coisa que eu não entendo, mas meu Deus, que situação é essa aqui e tal? Mas logo vem a necessidade e você aplica essa palavra. Porque aqui, quando Paulo trouxe essa palavra, sabe qual é a situação de que ele trata nesse capítulo, por exemplo? É da rejeição do povo de Israel à palavra do Senhor. Porque quantas vezes nós temos ouvido a palavra? Quantos de nós não temos entendido a palavra como está lá em Romanos 10? E aí, por causa dessa falta de entendimento, dessa profundidade de buscar a palavra, como fica a nossa fé? A nossa fé fica abalada, não é? Porque queremos viver essa fé, queremos viver os benefícios da fé, queremos receber os benefícios, as bênçãos, queremos viver o sobrenatural. Mas a gente às vezes não quer pagar o preço, né? E aí eu já disse aqui, a gente quer viver a bênção, mas não queremos viver o Senhor da bênção. A gente já quer ser um atleta sem passar pelo processo. É ou não é? A gente quer ganhar, mas a gente não treina. A gente quer ir para as Olimpíadas, mas a gente também... Eu quero ficar bom disso ou daquilo, mas eu não quero pagar o preço. E quando a gente fala de bênção, a bênção é resultado de um processo. Florescer é resultado de um processo. Colher é resultado de um processo. É ou não é? E eu acho interessante, me veio agora à memória, como Deus conduziu o ano de 2024 para chegarmos no ano da palavra. Porque nós não sabíamos, mas quando Deus derramou sobre nós uma palavra para a nossa primeira vigília, uma das nossas primeiras vigílias que aconteceu no meio do ano, que foi semeando a palavra, gente... Depois, eu digo, meu Deus, olha como Deus foi conduzindo tudo. Terminamos a vigília da primavera com a palavra poderosa. Uma palavra que falava sobre o alimento, a prosperidade, tudo baseado nos girassóis, né? Temos muitos testemunhos aqui dos girassóis. Porque muitas vezes a gente ouve essa palavra, mas às vezes a gente só está convencido dela, mas não estamos convictos dela. O que é estar convencido e não convicto? O pastor disse, fulano disse, confirmo. Todo mundo confirma a palavra. Muitas vezes até declaramos a palavra. Mas na hora de viver, de praticar a palavra, o que é que a gente faz? A gente recua, não é assim? É ou não é? Palavra pesada, é início do ano? Mas é porque Deus ama. Amém? Deus nos ama e Ele nos quer convictos daquilo que falamos. Dessa palavra da fé. A respeito do que Deus quer e tem para nós quanto igreja. Ano da palavra, uma busca por profundidade. Eu não vou mergulhar mais fundo se eu não me comprometer com a palavra. E aí, quando eu tenho essa convicção de que a palavra é o meu remédio, de que a palavra é tudo para mim, aí eu pergunto: estamos preparados para o que Ele vai fazer? Para a bênção que Ele vai derramar sobre nós? Estamos também preparados para o que Ele não vai fazer? Porque quando estamos convictos e certos do que a palavra representa para nós, nós compreendemos a perfeita vontade do Senhor. Amém? E Deus me deu algo que diz assim: viver a palavra da fé não se trata de ver desejos realizados, os nossos desejos, mas de entender a vontade de Deus sendo concretizada em nossas vidas. Amém? Vou repetir. Viver a palavra da fé não se trata de ver seus desejos, os nossos desejos realizados, mas de entender a vontade de Deus sendo concretizada em nossas vidas. Se eu quero que a minha fé seja uma fé poderosa, eu tenho que viver essa palavra. Porque a fé em Jesus não se trata apenas de uma confissão em Cristo, mas é uma ação dinâmica que vai brotar de onde? Do coração de quem quer seguir a Cristo. Porque ser discípulo é diferente de ser crente. Ser discípulo é aquele que busca se parecer, é aquele que obedece, é aquele que tem um mestre, alguém conduzindo. Ou seja, a fé nasce de um desejo genuíno de fazer a vontade do Pai. E afinal, o que é que nos motiva a viver dia após dia? O que é que nos motiva? E aí nada melhor do que estar em Hebreus 11, que nós já conhecemos, que fala, que traz o conceito da fé, mas eu trouxe para vocês aí, ela na versão A Mensagem, que eu achei tremendo, quando diz assim: o fato essencial da nossa existência, da existência, é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Amém? É essa convicção, é essa fé que vai ser o nosso respaldo. Porém, temos que confiar em Deus. E para sermos motivados diariamente, a palavra da fé precisa crescer e ser fortalecida em nós, para gerar confiança e obediência, que se transformam em fidelidade e devoção e se convertem em dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus. Mas tudo isso só acontece por intermédio do conhecimento e da prática da palavra. E o que é necessário então para ativar a palavra da fé em nós? O que é necessário para você desejar viver essa palavra e mergulhar em todo conhecimento, em tudo que Deus tem para nós? O que é que nos falta? E eu queria compartilhar alguns princípios aqui com vocês. O que é necessário mediante isso que nós ouvimos? É um versículo simples, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós entendemos que quando Paulo trouxe isso para a igreja, ele questionou o porquê que essas pessoas não vivem a fé que elas declaram. O porquê que elas ainda não acreditam. O que está faltando? Mas aqui não temos uma igreja rebelde, amém? Não temos uma igreja desobediente, amém? Temos uma igreja que deseja se alimentar da palavra, que deseja viver essa palavra, que deseja buscar vida nessa palavra. Então, para ativar a palavra da fé, o primeiro princípio que eu trouxe é: creia e confie na palavra de Deus. Creia e confiar. O que é que precisa para eu e você crermos e confiarmos na palavra? Precisamos sim de relacionamento com Deus. E esse relacionamento só vem quando você busca na palavra conhecer a pessoa de Jesus. Quando alguém chega novinho na igreja, a primeira coisa que a gente faz, que a gente orienta, é que você quer conhecer a Jesus? A gente apresenta 1 de João. Em 1 de João ele fala quem é Jesus. Fala desse que era verbo e se fez carne e habitou entre nós. Fala de alguém que quer andar conosco, quer andar do nosso lado. E que eu e você fomos feitos a sua imagem e semelhança. Então por que você diz que, não é, que é feio? Só temos gente linda aqui, amém? Porque nós somos feitos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Ele quer que você se sinta assim. Abraçados, moldados pela palavra. Para que dia após dia, como acabamos de ler aqui, você se torne mais semelhante a Ele. Mais discípulo dEle. Mais desejoso de caminhar com Ele. Amém? Quando a gente fala, creia e confie na palavra de Deus. Olha o que aconteceu quando o Filipe parou lá no meio do caminho para batizar o eunuco. O eunuco fez uma pergunta e ele respondeu assim, disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem gente que tem uma conversão instantânea, né? E nesse momento ele pediu para ser batizado. Pediu para fazer parte de uma família. Pediu para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso está em Atos 8:37. Em 1 João 5:14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se você ler essa palavra, isso aqui é uma promessa. Estamos nos expondo a devocional que fala das promessas de Deus para nós. E nós só não recebemos a promessa quando não vivemos ou não a conhecemos. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais promessa Ele derrama sobre você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece, conhece o desejo do seu coração. E aí a sua lista de final de ano, né? Para começar o ano, ela muda. Porque essa lista, ela vai ser feita, baseada e alinhada com a vontade de Deus. Amém? Em Hebreus 10, 22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Querido, se eu creio que os meus pecados foram perdoados, porque o pecado ainda pesa em você? Ele está dizendo que se você chegar com o coração sincero diante do Senhor, você não precisa confessar seu pecado para ninguém. Você precisa chegar diante de Deus com o coração sincero e Ele vai te purificar e Ele vai tirar esse peso dos seus ombros. Porque Ele diz que a estrada com Ele, o fardo é leve. Você vai ter dificuldade nesse mundo? Não. Mas quando eu confio que Ele é o único que pode mudar, que pode me lavar, que pode me fazer uma nova pessoa, eu começo a viver a palavra. E aí eu tenho convicção de que o inimigo não pode mais me acusar. Então, você tem que crer e você tem que confiar. Confiar na palavra de Deus, que diz que os seus pecados já foram perdoados, porque Cristo já levou na cruz do Calvário. Hoje estamos aqui diante do memorial. Por que temos que lembrar? Porque nossa mente é falha. E o inimigo fica ao nosso derredor tentando dizer que nós não somos filhos. Não somos merecedores da bênção de Deus. Para ativar a fé da palavra, arrependam-se para que haja vida. Nós temos que reconhecer, assim como Paulo trouxe a reflexão em Romanos 10 ali, um povo rebelde, um povo desobediente, o que, que eu tenho feito, Senhor, que ainda não te agrada? Sabe aquela conversa bem sincera, o que é que está pegando? Não é assim? O que está pegando? Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quanto mais o Espírito Santo mostra onde você está falhando, onde você está errando, onde você está tropeçando, ou aquilo que está te tirando da vontade do Senhor, da presença do Senhor, da vontade de estar na presença dEle, mais refrigério na alma você tem. Melhor você vai dormir. Melhor você vai viver. Sem peso, sem culpa, entendendo que Deus já liberou o perdão sobre você, amém? Porque o único que traz peso à nossa alma, queridos, é o pecado. É o pecado. Em Ezequiel 18, do 30 ao 32, diz: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. O que é que nos faz, o que é que nos derruba? É o pecado. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. O Senhor é claro nessa mensagem. O que você tem que fazer? se arrepender, mas como é que eu me arrependo? É com o coração sincero diante do Senhor. Porque tem gente que chega diante do Senhor, confessa e volta a pecar, porque ele não se arrependeu. É só remorso. E ele volta a pecar. E o Senhor não quer que ninguém morra. Ele disse aqui: não me agrada a morte de ninguém. E essa morte é a morte espiritual, é a morte longe do Senhor. O que é que ele quer? Ele quer que você viva. Ele disse: arrependam-se e vivam. Esse é o desejo dele. Pare de dar desculpa a você mesmo e viva a palavra da fé. Ouça a palavra. Leia a palavra. Exercite a palavra e você vai ver. Nossa, eu vivi momentos onde eu vi a minha fé sendo fortalecida. Porque quantas vezes nós chegamos diante de alguma situação e nós dizemos: você vai conseguir. Porque você foi impelido pelo Espírito Santo. Quantas vezes temos sido corrigidos aqui? Quando pela nossa própria boca nós declaramos a derrota. Ou algo que a palavra já determinou sobre a minha vida. E eu chego lá. Eu já disse isso aqui, né? Eu desoro. Não existe essa palavra, né, gente? Eu orei. Daqui a pouco eu chego ali e eu desorei. Como é que eu vou desorar? Mas brincadeiras à parte, gente. Porque eu declaro aqui, daqui a pouco eu estou aqui me lamentando. Ó céu, ó terra, ó vida, meu Deus, isso está acontecendo. Exercer a fé é você olhar para aquilo que você não vê, amém? Mas para isso você tem que estar mergulhado, onde? Na palavra. Você tem que viver essa palavra. Por isso que a gente aprendeu na época da apóstola Valnice: vocês têm que orar essa palavra até que essa palavra faça efeito em você. Orar a palavra e crer nela, você tem que falar até que ela faça efeito em você. Para ativar a palavra da fé, obedeçam de coração a Jesus Cristo e a sua palavra. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos, à sua palavra, amém? Estou aqui diante de uma igreja que obedece. Eita, glórias. Vou repetir para eu tomar água, viu? Estou aqui diante de uma igreja que obedece a palavra. Amém. Olha o que aconteceu em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, tentando argumentar lá. O que Samuel disse ao rei Saul quando ele tentava argumentar porque desobedeceu às ordens do Senhor. E olha o que diz a palavra sobre obediência. Samuel porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Às vezes a gente jejua, a gente faz tal, a gente até vem servir, mas o nosso coração não está na palavra, não está na obediência por amor. Às vezes a nossa obediência está pelo medo. Seja sincero com você e com Deus, porque Deus conhece e sonda os nossos corações. Pare de dar desculpas para você mesmo. Admita você diante do Senhor onde você errou. Não tem libertação melhor quando estamos passando por uma nuvem negra, por dificuldades. Todo mundo passa por isso. Mas seja sincero diante de Deus. Ele já sabe, mas ele precisa que você declare, que você não quer mais isso para a sua vida. E declare sobre isso a palavra do Senhor. Porque é a palavra que vai trazer vida. Efésios 6:6 diz: obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles observam, amém? Mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Obedecer de todo o coração é melhor do que qualquer adoração exterior, serviço ou abnegação pessoal. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais, nada disso tem valor se não for acompanhada pela obediência a Deus e a sua palavra. Você não está aqui para agradar a fulano, a cicrano, ao líder, a isso. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. E tudo que lhe vier a mão a fazer, faça como para Deus e não para os homens. Que já é o quarto e último tópico para ativar a palavra da fé. Seja... Vou fazer de novo, viu? Ninguém ouviu o Vitor. Para ativar a palavra da fé, eu vou agora para o último tópico. Eu gosto desse negócio. Seja dedicado e fiel a Jesus e a sua palavra. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo o que vier fazer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não é a igreja, a casa. É o reino. Isso se trata de reino, queridos. Porque temos que entender, a gente ora aqui, a gente fala, a gente repete tudo que temos, tudo que somos. Tudo é dele, pertence a ele. Quando você serve, você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Esse amor requer uma atitude de coração, pela qual atribuímos a Deus valor e estima, que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele, para viver momentos e movimentos de profundidade, de um relacionamento profundo e fiel com Ele, nos esforçando a obedecer e a fazer a sua vontade, como está lá em Mateus 22, 37, diz... Jesus respondeu assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E você não consegue amar alguém se você não conhece essa pessoa. Se você não cria um movimento de relacionamento com essa pessoa. E esse relacionamento com o Deus que nós professamos. Com o Cristo que nós declaramos. Está na palavra. Esse movimento pela palavra. Concluindo. Não tem segredo, queridos. A nossa fé, a nossa intimidade, o nosso relacionamento, ele vem pelo ouvir a palavra. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Eu quero a minha fé mais ativada nesse tempo. Eu quero viver essa fé que tanta gente fala, que as coisas acontecem. Eu tenho certeza, quando a gente, se eu levantasse aqui, quem tem testemunho de cura para contar? Quem tem testemunho de provisão aqui para contar? Quem tem testemunho do cuidado de Deus para contar? Quem tem testemunho do amor de Deus para contar? O amor de Deus é tão grande, Ele sabe como está o seu coração. Às vezes a gente duvida daquilo que Deus coloca, né? E eu estava ali com o coração apertado. Eu disse: meu Deus, mas que palavra, tu só me dá umas palavrinhas assim meio pesadinhas para falar? E aí, Deus manda o anjo, né? E ele disse assim: deixa eu orar por você, para você ministrar essa palavra de hoje. Eu não sabia se dava glória a Deus, se ai Jesus, porque é Deus cuidando da gente. Porque Ele nos quer pessoas motivadas não pelo... Porque eu sei que eu estou no lugar certo, porque é moda ser crente. Quer ser crente é da hora. Não é assim? Não. Ele quer nos relacionar. Ele quer que nos relacionemos. Porque o que Ele nos traz, o que Ele nos ensina, é que a palavra de Deus é poder. As coisas vão acontecer, a sua fé vai ser ativada, não é porque você está vindo à igreja, mas é pela palavra, e Ele é fiel a cumprir a... Mas Ele disse: se você duvidar, como é que eu posso não duvidar? Se eu vivo na palavra. É a palavra de Deus que ativa a nossa fé. É pela palavra que a nossa cura é liberada. É pela palavra que a vida é estabelecida. Que mesmo em terra árida, no deserto, o Senhor faz florescer. Olha o que diz Isaías 55, do 10 ao 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca e da sua boca, amém? Ela não voltará para mim, para você, vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual ela foi enviada. Esta é a palavra para nós nesse início de ano. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. E o que é que Ele quer de nós? Para fecharmos esta mensagem. O que é que Ele quer de nós? Ele quer que eu e você mergulhemos na palavra para viver o sobrenatural dEle. Para que nós tenhamos mais fé. Para que nós desejemos a presença de Deus. Dia após dia. Para que a cura seja derramada sobre as nossas vidas. A cura física, a cura emocional. Ele quer que mergulhemos na palavra para que haja vida na sua casa. Para que haja vida na sua família. Para que haja vida no seu trabalho. Para que haja vida no seu negócio. Porque Ele precisa de mim, de você, para liberar esta palavra. E não pense que você não é capaz. Se você precisa de respostas, busque na palavra. Se você não sabe o caminho que vai seguir, oriente-se pela palavra. Se você precisa de forças para continuar, alimente-se da palavra. Todas essas coisas existem por causa da palavra. É pela palavra que as coisas aconteceram. É pela palavra que os céus e terras foram criados. É pela palavra que Deus tapou a boca do leão e Daniel não foi consumido por eles. Foi pela palavra que o mar vermelho foi aberto. Qual o mar que precisa ser aberto na sua vida? Qual o leão que o Senhor precisa fechar a boca para que ele não te engula? Qual é a cura que você precisa? Porque foi pela palavra que Maria Madalena foi libertada dos demônios. Nós entendemos que é a palavra da fé que pode restaurar o seu casamento. É pela palavra da fé que o vício não dominará na sua casa. É pela palavra da fé que as suas finanças serão reorganizadas, serão alinhadas. É pela palavra que o seu negócio prosperará. É pela palavra que você e sua casa servirão ao Senhor. É pela palavra que o seu emprego virá, que o seu concurso virá. É pela palavra que a causa na justiça vai ser liberada. É pela palavra que o seu jardim vai florescer e você levante aí do seu lugar. É pela palavra. Você foi abençoado aqui nessa noite? Quantos querem viver a intensidade dessa palavra e ver as promessas de Deus se cumprir em você? Quantos querem viver e ver o sobrenatural do Senhor? Quantos querem aqui viver essa fé sobrenatural? Mergulhe na palavra. É a palavra. É a palavra do Senhor que vai trazer à existência tudo aquilo que não existe, segundo a vontade de Deus. Nós hoje estamos diante de uma mesa, de um memorial. De um memorial. Para jamais esquecermos que nós servimos a um Deus sobrenatural. Que servimos a um Deus de provisão. Que servimos a um Deus que tudo pode. A um Deus que não esqueceu de nós. A um Deus que deseja que nós vivamos. Vivamos mergulhados na verdade da palavra. Nessa palavra que nunca falha. Nunca falhou e jamais falhará. Porque os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor jamais passará.